Malta, só um pequeno aviso antes de começarmos a gravar. Para além da minha voz anasalada, este episódio tem spoilers muito grandes da série da Netflix, Three Body Problem. Por isso, se ainda não viram a série, vão ver e depois venham ouvir o episódio. Se já viram a série, desfrutem então desta incrível conversa. Vamos lá então.
Acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Peço desculpa, aliás, desde já, pela minha voz fanhosa, mas não peço desculpa por estar uma vez mais com a Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Era se fosse pedir desculpa. Então uma pessoa até anda mais ausente e tudo, não tem, nem tem conseguido aparecer aqui para beber um copo. E agora de repente estamos a pedir desculpa por eu aparecer.
Não peço desculpa por estar contigo.
Estava bem, mas agora estou triste.
Não peço desculpa por estar contigo.
Pronto, olhem, estou de volta. Espero que isso não seja tão triste para algumas pessoas como é para João Diniz. Mas eu estou feliz por ter voltado. Eu pessoalmente estou feliz.
Quem também está feliz por teres voltado é Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Eu estou muito. Ao contrário de João, não fiquei doente por tu teres voltado. Eu estou a gozar da maior saúde das últimas semanas. Portanto, é um bocadinho o sinal de que pessoa é que gosta mais de ti, neste
Sim.
caso.
Nunca tive dúvidas.
É verdade, estamos a gravar à distância, mas ainda assim estamos próximos. Estamos próximos porque esta é uma série que fala de proximidade, fala de humanidade, fala de corpos. Aliás, são três corpos, tal como os corpos que nós temos aqui neste podcast. Estou a falar, isto já não está a fazer sentido.
Também são três.
Não me diga que são três. Que existem.
Sim, existem no mesmo espaço.
E que também têm problemas entre eles.
Estou a falar de...
São caóticos.
Também são caóticos, sim. Estou a falar de Three Body Problem, a série da Netflix, que já é a série número um da Netflix em todo o mundo. É uma série que estreou há uma semana, baseada nos livros de um senhor chinês chamado Liu Cixin, e é escrita e produzida pelo Alexander Wu, que escreveu parte do True Blood, e, sobretudo, por David Benioff e D.B. Weiss, os nomes que vocês já devem ter visto várias vezes nos créditos da Guerra dos Tronos. Parecendo que não foi uma série que teve aí na moda há uns tempos. Não sei se já ouviram falar. Era uma das estreias mais aguardadas deste ano. Miguel, que série é esta? Que história é esta?
Ok. Como vocês sabem, não é uma série necessariamente fácil de explicar, portanto vou-me restringir àquilo que a série nos apresenta no tempo mais próximo de nós, que é que, subitamente em 2024, há uma série de cientistas importantes e com investigações importantes que começam a aparecer mortos e que a suspeita é que eles se suicidaram. E neste contexto, há um detetive que começa a investigar cada um destes casos e que começa a perceber que poderá haver uma ligação entre estes suicídios. E, essencialmente, essa ligação que pode haver entre estes casos pode estar ligado a algo que começou na China nos anos 60. E a série é-nos apresentada um bocadinho desta forma, sendo que, logo ao longo do primeiro episódio, percebemos que poderá haver uma, não vou dizer uma componente sobrenatural, porque não é isso, mas uma componente extraterrestre.
Não humana.
Que está a influenciar esta investigação e o porquê de tantos cientistas estarem a aparecer mortos. Não sei se isto é uma boa introdução, mas
sim,
sinto que até foi bastante... No meio, posso depois falar de mais coisas, mas acho que pelo menos a ideia geral da série como nos é apresentada...
Acho que tal como o início da série foi uma introdução confusa
sim.
a este universo. Mas depois torna-se bastante claro quando uma pessoa começa a ver.
Neste contexto, há mais coisas que podemos falar, mas vou deixar vocês também dizer algumas coisas sobre a série.
Não, é uma série, acho que é importante dizer isto, é uma série complexa.
É muito difícil.
Apesar de, eu acho que a partir do meio da temporada, tu começas a perceber mais ou menos porque é que determinadas coisas acontecem e qual é a base de determinadas coisas acontecerem. É verdade, por este ser um tema que mexe com conceitos que não são habituais no nosso dia-a-dia, relacionados com física e etc. Ou seja, não é uma coisa fácil, muito fácil de explicar, mas eu acho que há um trabalho relativamente bom por parte de quem escreveu a série, para tentar trazer as pessoas para este universo deste three-body problem, pá, que no fundo é um problema da física de sempre, que é tu não conseguires controlar o destino, prazer, vamos dizer assim, sim, de três corpos, quando não consegues controlar a velocidade e etc., a que se mexem. Pronto. Isto é particularmente relevante porque os seres sobrenaturais, vamos dizer assim, que vêm, que entram na série, são eles mesmo parte de um planeta que sofre deste three-body problem, ou seja, sofre do facto de a sua órbita volta e meia ser comprometida, precisamente porque não, por não conseguir prever uma eventual catástrofe dos sóis que o banham, vá, vamos chamar assim, que é para ser, estou a tentar explicar da forma mais simples possível. Mas
já estás a ir à parte mais difícil, tu foste logo à parte tentar explicar um problema físico e ainda ninguém conseguiu resolver.
Estava a tentar porque
o João tem arte quem no final da série comprou um quadro branco para ter em casa, sabes?
Para desenhar
coisas à toa.
Não, é pá, eu nem sequer tive física na escola, pá. Eu era do agrupamento de economia, portanto eu nem sequer percebo nada do...
Não, tiveste até o nono ano.
Tive físico-química, sim, mas não...
Ok.
Sim, está bem, mas eu. Há quantos anos é que isso não, foi, Miguel? Miguel, isso foi há 20 anos, Miguel. Foi há mais de 20 anos, Miguel. Não, mas pronto, tem isto, é só para explicar o nome da série, vem sobretudo daí, desse problema físico, vá. Mas a série tem muito mais coisas e portanto queria perguntar à Mariana o que é que para ela distingue esta história das outras, porque eu acho que há aqui coisas que tornam esta história diferente das outras, vá.
Sim, eu acho que a história, tal como nós dissemos, é muito complexa, até nos níveis de leitura que tem. Ou seja, tens um lado mais físico-científico, se quiseres assim dizer, que tem a ver com todas as questões que vocês tiveram a falar, e até porque a maior parte das personagens que nós acompanhamos ao longo dos 8 episódios são, de alguma forma, ligadas ao mundo da ciência e da física e de nanocenas, coisas complexas. Coisas muito complexas para o meu cérebro de humanidades a perceber, mas ainda assim muito interessantes. Depois tens uma camada quase humana, na medida em que estás a falar de pessoas que têm problemas de pessoas e que de repente se vêem confrontadas com problemas maiores do que esses e que de repente deixam de poder sentir as suas dores pessoais, ou porque estão chateados com o amigo, ou porque estão, sei lá, porque estão a passar por alguma altura menos boa na sua vida privada e de repente salvar o planeta torna-se mais urgente do que elas lidarem com, ou salvarem os amigos, ou contactarem com dimensões extra-terra, torna-se mais urgente do que lidarem com grandes coisas do dia-a-dia, do que o que é que vou jantar hoje. E depois temos quase uma dimensão divina, por assim dizer, e isso, para mim, está a ser a leitura mais engraçada da série, porque a série começa logo no início quase com uma crise existencial, uma religiosa, de tipo, será que acreditamos em Deus? O que é o Deus? Ah, e há várias referências a Deus na série, não sendo Deus uma coisa necessariamente religiosa, mas sendo um ser superior que de alguma forma controla aquilo que nós fazemos. Quase ao ponto de os seres superiores desse mesmo planeta, vá, dessa mesma comunidade, são os tais three bodies, os três elementos que controlam tudo aquilo que acontece. E portanto, eu acho que o facto da série ser tão complexa, de ter tantos níveis de leitura e de nos primeiros episódios, se demorares algum tempo a tentar perceber para onde é que é suposto tu te focares, porque tu vai alternando nestas dimensões que a história tem, acho que torna a história bastante diferente, nem que seja por te dar, ou pelo menos a mim deu-me no início, aquela sensação de o que é que eu estou a ver.
Sim,
o que é que se está a passar que eu não estou bem a perceber para onde é que é para eu estar a olhar?
Até porque a série são vários tipos de série na mesma série, não é? Portanto, às vezes há alguns momentos em que parece que estás a ver uma série quase criminal, depois de repente estás puramente ficção científica, porque há uma componente da série e de repente estás num ambiente quase de gaming e de realidade virtual que já não tem nada a ver. com o que estavas a ver anteriormente.
Sim, há ali uma vertente quase Black Mirror-ish, estás a ver?
Sim. E depois ainda tens a componente histórica, não é? Tens um plano, uma parte da história que está a decorrer nos anos 60 e 70 na China e que, ok, de repente estou quase com um revisionismo histórico do que é que foi a revolução na China nos anos 60 e 70. E eu gostei dessa dinâmica logo ao início.
Sim, eu confesso que eu fiquei muito intrigado, pá, com o que estava a ver, porque não conhecia nada disto, né? Não conhecia nada deste universo. Concordo com a Mariana, acho que tem imensas camadas, pá, estão aqui imensas coisas, para além do que está a acontecer mesmo, todas as metáforas que existem à volta de uma série de coisas, do aquecimento global, pá, uma série de coisas que nós podemos aplicar ali e olhar para a série como sendo uma metáfora disso. E depois são todos estes micro-assuntos que existem, não é? Porque supostamente há, nos anos 60 na China, contactou-se pela primeira vez com... Isto agora vai ter spoilers, pronto, mas é só para contextualizar quem já viu a série, para nós depois podermos discutir uma série de coisas a seguir, que é, nos anos 60 na China, contactaram-se com os extraterrestres pela primeira vez, não é? E quem
na história, está... na história, não na realidade.
Na história, sim.
Pois, era isso que eu disse.
Na história, sim, na história. E do lado de lá, a resposta que há dos extraterrestres é, pá, não fales connosco, porque se tu falas connosco, se tu responderes, eu sou um pacifista aqui no meu mundo, mas se tu responderes, a gente vai aí atrás. A gente vai atrás de vocês. E a pessoa que está desiludida, a pessoa que contactou, que está desiludida com a humanidade, vá...
Com a sua sociedade.
Exatamente, contacta, pronto. E a partir daí... Há uma série de coisas que entram em movimento, nós não vemos tudo a acontecer, o que sabemos é que existe um jogo, existe um culto, vá, que é o culto a estas entidades extraterrestres, não é? Que depois também distribui um jogo por uma série de pessoas importantes, nomeadamente cientistas, que entram nesse jogo e é à pala desse jogo que muitos desses cientistas depois acabam por se suicidar. Pronto, no fundo é isto. Isto porquê? Isso também está explicado na série, porque os extraterrestres estão a uma distância de 400 anos ainda da Terra, vêm a caminho, mas estão longe, não é? Vêm a caminho, sobretudo, por causa daquilo que eu estava a dizer ao início, que é, eles precisam de encontrar um sítio para viver, porque no planeta deles, de X em X tempo, o planeta é destruído, portanto, eles precisam de encontrar um sítio para viver. Exatamente. Então, vêm a caminho, e a forma deles conseguirem tomar conta ou de evitar que os humanos impeçam a chegada deles é se eles destruírem a ciência dos humanos. Pronto. E é daí que vem este targeting aos cientistas e uma série de outras coisas que depois acontecem na série. Eu acho que há duas coisas interessantes neste plot. A primeira é que, mais uma vez, temos físicos e cientistas como rockstars. Não sei, abriu-se esta caixa de Pandora com o Oppenheimer no verão, mas de repente aqui os físicos e os cientistas são outra vez as personagens principais de uma série e não são nada, e não são apresentados como os geeks, estás a ver? São tipo, são charmosos, são bonitos, são tipo, são interessantes.
É tudo bem inteligente.
Exatamente,
é
exatamente.
Visões sobre o mundo e é tudo pessoas super irreverentes, ou pelo menos com algo a acrescentar.
Falando de uma das personagens, de uma das personagens específicas, que é o Sol, é tudo malta que deve ter bem match no Tinder e no Bumble e nesses sítios, estás a ver? É tudo malta com muito
boas.
O
outro gajo não,
o Will.
Will.
Sim, isto porquê? Porque no meio da trama está um grupo de 5 amigos que estudaram juntos em Oxford, não é? Que são o Will, o Paul, a Augie, a Jean e o Sol, não é? Desculpa, o Will, o Jack, a Augie, a Jean e o Sol. É assim,
exatamente.
E essa é a primeira coisa que eu achei interessante. A segunda é que a maioria das histórias com extraterrestres que nós vemos normalmente são de resposta imediata a alguma coisa que está a acontecer naquele momento. Ou seja, vão invadir agora a Terra. Tipo, atenção que vem, encontramos estes tipos ali e sim, temos de responder agora ao que está a acontecer.
Sim.
Tipo, guerra dos mundos, né?
É o caos no momento, estás a ver? Há um caos no momento.
Não consumo muitas histórias de aliens e, na verdade, provavelmente, se eu soubesse que esta história era sobre isso, se eu soubesse a priori que era isso que ia acontecer, isso teria deixado um bocado de pé atrás. Mas eu gosto muito do facto de... Eu ainda não acabei a temporada, mas até agora não vi nada. Tipo, não vi. são coisas que existem, mas
sim, 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 sim.
Podem ser muito fofinhas ou podem ser absolutamente nojentas e babar-se.
Mas é que não é sobre isso, estás a ver? É que há,
sim,
a maior parte
das,
a maior parte das coisas que tu vês é, tem uma ameaça iminente, não é? Tipo, é agora, vai acontecer daqui a X tempo. Ou, e neste caso, isto vai acontecer daqui a 400 anos. A ameaça não é propriamente iminente, o que está iminente é, no fundo, os aliens tentarem incapacitar a possibilidade de resposta por parte da Terra, criando o caos. Pronto, criando o caos. Portanto, isso eu acho muito interessante. E depois, é esta pergunta, que para mim é a pergunta mais fixe da série, que é o que é que fariam se daqui a 400 anos alguém viesse destruir a Terra? O que é que nós faríamos? Nós que não vamos estar cá, daqui a 400 anos, se alguém viesse destruir a Terra?
Mas nós os três especificamente, ou se nós fôssemos pessoas com capacidade para influenciar o que quer que fosse?
Não sei.
É que imagina, se fosse comigo, eu ia ficar tipo, não percebo nada do assunto.
Eu não tenho nada a acrescentar, não é?
É porque a pergunta relevante na série, para mim, e por isso é que eu faço o paralelismo, se quiseres, com o aquecimento global e para uma série de outras coisas que se falam, é, ok, isto é daqui a imenso tempo, estás a ver? E o que é que tu farias se, tipo, soubesses que o mundo ia acabar daqui a 400 anos e que tinhas de fazer coisas para tentar evitar isso? Mobilizavas-te para que isso acontecesse, para que os teus tetranetos ou eventualmente, pentanetos...
Que, no fundo, a cena é essa, não deixava descendência, que era para as pessoas que eu gosto não estarem cá.
Ou não fazias nada, estás a ver? E por acaso tenho curiosidade em saber, ou seja, vocês juntavam-se à resistência, tentavam perceber de que forma é que poderiam ajudar. Toda a gente pode ajudar, atenção.
Eu lembro-me de crescer com várias pessoas a dizer que o mundo ia acabar em 2012 e eu não me lembro de, na altura, ter sido feito grande coisa. E quando chegou a data...
É diferente.
E quando chegou a data... olha, já finalmente...
Isso era só um evento no Facebook.
Não, mas neste caso há uma evidência, não é? De que eles vêm. É sabido por toda a gente que eles vêm. E a questão é, se tu farias alguma coisa ou não. Vocês vêm-se a alistar-se para ajudar ou, tipo, ficavam só na vossa vida?
Eu estou modo ele, que é, ok, se isto vai dar tudo para torto, deixem-me aproveitar o tempo que resta. Não vou estar cá para lidar com isso. Vocês também estão-se para aí a chatear. Pai, depois repara, as pessoas que se chateiam com isso acabam mortas, não é mesmo?
Ou seja, quem vier no final que paga a conta, não é?
Não, mas isso é também sabendo as minhas capacidades limitadas, o que eu vou-me alistar para lutar numa luta daqui a 400 anos, não.
Eu ajudava moderadamente, ou seja, não tinha a pressa toda que a malta na série tem. Tipo, calma, vamos aqui acelerando as coisas.
Isso é pior ainda!
Imagina,
isso é pior ainda. Isso é para ter o teu nome na lista de agradecimentos, mas não tens de fazer nada.
É tipo, calma, temos que ir acelerar aqui com alguma coisa, mas temos tempo.
Ah, tu eras o gajo que ficava assim, malta, vá. Preciso ter cuidado, que eles qualquer dia... Mas era
aqueles,
isso.
É que eles na série querem logo, tipo, no espaço de um ano ou dois, resolver a cena. E eu era tipo, calma.
Portanto, vocês não se alistavam à resistência?
Não.
Eu nesta fase não sei como é que podia contribuir, porque na realidade também olhas para a série e tu pensas que a Terra tem na mesma 8 mil milhões de pessoas e são ali meia dúzia que vão avançar com o mundo, o resto não interessa para nada. Eu gosto sempre desta dinâmica destas séries, que sobram tipo 10 pessoas que podem...
Não é verdade porque tens as Nações Unidas e tens uma série de malta envolvida no processo, não são só... Não são só 5 ou 6, e depois tens um tipo de personagem, vá, só para não fazer o spoiler, que são... só para explicar também esta parte para podermos discuti-la, que é... Portanto, os extraterrestres têm um mecanismo, criaram uma espécie de super protão, acho que é assim que se chama, que permite ter conhecimento de tudo o que está a acontecer na Terra e é transmitido na Terra. Pronto, basicamente...
O que é um protão? O que é um protão?
Não sei, não sei. É como se fosse
É fácil, é uma bolinha divertida e cheia de brilhos.
É como se fosse um supercomputador muito pequenino que consegue processar toda a informação que existe na Terra.
Vês, consegues.
E eles usam isso para, no fundo, tentar sabotar algumas coisas. Pronto... Nomeadamente cientistas e etc, porque o tema deles é acabar com a ciência, pronto. E o que é que eles não controlam? Não controlam os pensamentos, não é? Tipo, é impossível eles saberem o que é que as pessoas estão a pensar, pronto. E por isso são criadas, é criada uma figura, vá, que são são no fundo três pessoas no mundo inteiro que vão ser os responsáveis por pensar na forma de parar este ataque alienígena. Pronto, um é um historiador e militar chinês, a outra é uma ativista num país do Médio Oriente, acho eu, muito conhecida, e o outro
é um gajo de alfama.
É um tipo que não era um cientista de primeira linha, que é o tal Sol que estávamos a
mas
falar.
Mas sabes que eu nem acho que. E podemos falar sobre isso, mas eu nem acho que seja o ponto. Eu acho que o ponto, e que não falámos sobre isso, e que não é de todo um spoiler na série, é que a questão é: porquê é que os extraterrestres querem matar cientistas? Que nós não discutimos isso. Eles querem matar cientistas porque eles olham para aquilo que foi o percurso da humanidade até agora. E percebem que a humanidade nos últimos existe há 100 mil anos e que nos últimos 100 anos cresceu mais do que, ou desenvolveu-se mais tecnologicamente do que nos 90 mil anos que tinha estado, agora enganei-me, nos nossos 99 mil e tal anos que tinha estado para trás. E portanto, o medo deles é que se nós demoramos 400 anos a chegar à Terra e a dominar aquele país, aquele mundo, daqui a 400 anos, estes seres humanos vão estar muito mais desenvolvidos que nós, mesmo que nesta fase nós estejamos mais desenvolvidos que eles. E daí a necessidade de fazer isto tudo.
Sim, sim. Pronto. Estas personagens são os Wallfacers, vá. E é assim que acaba, no fundo, a série, vá. Se quiserem, Ok, temos estes Wallfacers e estas pessoas vão ajudar a decidir. Sem dizer nada a ninguém, são uma espécie de semideuses na Terra, né? Têm imensa proteção, não têm de prestar contas a ninguém, tipo, vão estar a decidir algum mistério no porquê é que um deles é este Sol, pá, que aparentemente não devia fazer parte, né? Não é uma figura conhecida no mundo inteiro, é um cientista, era um assistente de cientista, e levamos a série toda a vê-lo como um tipo, pá, mulherengo, sempre que charrado, estás a ver, não é tipo a personagem mais óbvia para fazer uma coisa destas, pronto.
Também és lixado, tu vais logo ao último episódio, tu esteja me tramado.
Mas eu disse que ia haver spoilers, eu disse que ia haver spoilers.
Sei, mas também...
Sim, não me disseste a mim. Não disseste a mim.
A Mariana que ainda não acabou a série.
Mas era muito difícil falar sobre isto sem falar deste...
É que depois nós recebemos os e-mails a dizer que nós não sabemos gerir spoilers, percebes?
Epá, eu disse que ia haver spoilers. Epá, mas
quem responde sou eu,
o podcast é sobre esta série e eu disse que ia haver spoilers dali para a frente.
Estou a meter contigo. Quero-te perguntar uma coisa. Odiamos menos os gajos do Game of Thrones?
Sim. Sim.
Ok.
Sim.
Ok, voltaste a gostar deles um bocadinho.
O que é que vocês acham que vai acontecer nas próximas temporadas?
Não sei, João, preciso acabar de ver esta.
E tu, Miguel, o que é que tu achas?
Eu estou curioso para ver, ou seja, eu já acho, primeiro...
Os peixarocos, Miguel.
Pronto, vocês sabem que tenho uma relação boa com a peixarada, mas a minha primeira opinião é que eu não acho que a temporada... Eu acho que a série é boa, a temporada é boa. Acho que, apesar de tudo, os primeiros 4 episódios... Os primeiros, vá, 4, 5 episódios da temporada são mais. O quê?
5 episódios, acho que é até ver
sim,
o ataque, né?
Eu acho que os primeiros 4, 5 episódios são mais fortes do que são os últimos 3, e acho que a série morre um bocadinho em termos de ritmo, e isso tem muito a ver com a série durante 4, 5 episódios está com aquela dinâmica que nós tínhamos falado de ser investigação, ser meio ficção científica e ser meio série histórica.
Sim, no fundo é tentar perceber o que é que está a acontecer, depois percebes o que é que está a acontecer e depois lança-se as pedras para a próxima, né?
Pronto, e eu acho que nos últimos 3 episódios eles não fazem isso tão bem, ou seja, eu sinto que a rotina ou o ritmo de série que tu tinhas habituado antes não é exatamente bem conseguido como tinham sido os episódios anteriores. Para uma segunda temporada, primeiro, estou curioso, acho que à partida vão renovar porque a série está a correr bem, mas... Estou curioso para ver como é que estes senhores a fazer uma segunda temporada, se não fazem cocote também. Isto começa...
Já agora, os livros, né? Os livros fazem parte de uma trilogia, não é? Acho que esta primeira temporada tem.
Sim, a parte boa deles é que não têm já estar a gerir com uma história que ainda não acabou. E eles, cara, desta vez estão mais confortáveis com isso.
É mais seguro.
Começam com uma história que é uma trilogia e que sabem qual é que é o princípio, o meio e o fim, que não foi necessariamente o que aconteceu com Game of Thrones. Portanto, vou imaginar que se isto forem 3 temporadas ou forem 4 ou 5 temporadas que estão planeadas, que eles na quinta não vão ter de escrever eles. E à partida isso vai correr melhor se não tiverem de ser eles a escrever e tiverem de ser só eles a adaptar. E já estou a ser mal, mas.
Eu não sei se quantas temporadas vão existir. Eu sei que há uma série chinesa que tem para aí uns 30 episódios, né?
Não, estou a dizer porque podem transformar alguns livros em mais do que uma temporada.
Sim,
Estou
sim.
a supor isso.
Esta
Não sei.
primeira tem o primeiro livro e uma parte do segundo, supostamente. Mas curioso para ver o que é que vai acontecer. Eu fiquei um bocadinho entusiasmado, a sério. Tipo, eu gosto às vezes destas séries tipo de ficção científica, mas que não tem só a ver com alguma parte sobrenatural, tem muito a ver
Ainda
com.
eu não tendo lido os livros, tenho dificuldade em perceber como é que a série não se torna mais igual se não avançar um
Se não
bocado no
avançares
tempo.
brutalmente no
Eu não
tempo, não é?
sei
Sim.
se vai avançar ou não, porque não li os livros, mas acho difícil a segunda
400 anos é muito
temporada.
tempo.
É isso, acho difícil, imagina, na segunda temporada arrancares daqui a 10 ou 20 anos e não ser na mesma algo repetitivo face ao que viste agora. Portanto, estou curioso para perceber se há algum salto temporal para que justifique a série depois ter coisas novas e não mais do mesmo.
Mas lá está, estás curioso. Que acho que é isso que eles pretendiam. Era que depois, quando
Sim,
saísse a
sim,
próxima,
sim, sim.
tu estivesse curioso para
Eu esqueci-me
ver.
esqueci a meio, eu esqueci-me a meio que eram os gajos de Game of Thrones responsáveis por isto, portanto, foi o que ajudou.
Muito bem. Já sabem que o Three Body Problem está então disponível na Netflix. Nós por aqui vamos ter de avançar e vamos aos nossos créditos finais.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.
Miguel, o que é que traz os créditos finais para hoje?
Eu fui brutalmente honesto convosco antes de começarmos a gravar e, portanto, eu dediquei a minha semana toda a Three Body Problem e não vi mais nada. Mas, como queria na mesma contribuir com algo para este podcast, e como este é o último episódio do mês de março, achei que era útil fazer uma espécie de agenda para abril para os nossos ouvintes. Porque abril costuma ser um mês muito chato em termos de filmes. E em termos de séries também costuma às vezes ser desafiante, até porque não vão sair necessariamente muitas, muitas coisas. E portanto acho que é útil identificar, escolhi 4 séries e 4 filmes que provavelmente até aqui no podcast vamos acabar por prestar atenção nas próximas semanas. Vou começar pelas séries. Vamos ter na Netflix, vai estrear uma série chamada Ripley, que vai novamente pegar na história do talentoso Mr. Ripley, que começou por ser um livro e que também foi, no final dos anos 90, um filme protagonizado pelo Matt Damon.
Sim, bom
E
filme. Confirmo.
bom filme.
Confirmo.
Vai ser protagonizado pelo Andrew Scott, que teve no Fleabag, teve agora no All of Us Strangers também. E vai ser toda preto e branco. Portanto, estou curioso como é que isso vai resultar e vai estar na Netflix. Vamos ter a 5 de abril uma série da Apple TV Plus chamada Sugar, vai ser Detetives, vai ser protagonizada pelo Colin Farrell, portanto, há de ser interessante. A 11 de abril, vamos ter a estreia de Fallout, que vai ser uma adaptação da Prime Video do popular videojogo. O Last of Us correu bastante bem, não sei se foi um bocadinho nessa onda que a Prime Video decidiu fazer isto, se calhar até decidiu antes, mas estou curioso para que, agora que houve uma série que adaptou bem um videojogo, se esta vai seguir pelo mesmo caminho ou não. Quem está a adaptar a série são os mesmos criadores do Westworld, o irmão do Christopher Nolan e outra senhora cujo nome agora não me lembro, portanto estou curioso para ver como é que isto vai ser. E depois, por último, vai estrear dia 15 de abril uma série na HBO Max que se chama The Sympathizer, que é adaptada de um livro que ganhou o Pulitzer com o mesmo nome em 2015 e que vai ter Robert Downey Jr. Em várias personagens, e tem havido algum zoom-zoom sobre o que é que pode ser esta personagem dele, e portanto podem pôr na agenda esta série. E depois, quanto aos filmes, vamos ter, vou sugerir 4 também. Vamos ter Monkey Man, que estreia em Portugal no dia 4 de abril, e
Para a
à
semana, não é?
partida para a semana, exatamente. Que vai ser o primeiro filme dirigido pelo Dev Patel, que a maior parte de nós conheceu com Quem Quer Ser Bilionário, por exemplo, que será o filme que as pessoas se lembrarão melhor dele. Depois vamos ter uma adaptação da história da Amy Winehouse, que se vai chamar Back to Black, que vai estrear nos cinemas a 11 de abril. Curioso. O documentário, houve um documentário há uns anos que teve imenso sucesso e que toda a gente elogiou imenso. Estou curioso para ver se um filme poderá almejar fazer o mesmo. Depois, vamos ter um filme chamado Guerra Civil, do Alex Garland, que é assim também um realizador coqueluche e que tem dado por aí a fazer várias coisas, e vai ser protagonizado pela Kirsten Dunst e vai ser também produzido pela A24, que tem posto uma série de filmes aí fora, nomeadamente o Everything All at Once. Tiveste agora mais recentemente o Iron Claw, também foi deles. E por último,
Muita expectativa para esse filme,
sim, tem
principalmente
sido.
porque fala da possibilidade de existir uma guerra civil nos Estados Unidos, precisamente no ano em que vão haver eleições nos Estados Unidos e onde há o medo de que possa existir uma guerra civil nos Estados Unidos. Portanto, sim.
E por último, e para fechar isto, vai finalmente, eu acho que este filme está a ser comunicado tipo há 5 anos, mas vai estrear dia 25 de abril o Challengers, protagonizado pela Zendaya, que é uma jogadora de ténis. Portanto, este filme dir-me-á bastante. Não só
Filme
pela
do
Zendaya.
Luca Guadagnino, não é? Acho que é assim, o
Exatamente,
realizador
exatamente.
italiano.
Pá, eu sinto que este filme está a ser falado há bastante tempo e vai finalmente estrear, e estou curioso para ver como é que isto vai correr. E portanto fica assim uma agenda para abril. Diria que os nossos episódios deverão andar por aqui também. Portanto, fica já assim uma preparação do mês feita.
Sim, é muito possível que falemos disso e de outras coisas. Mariana, o que é que tu trazes?
Ora bem, tal como o Miguel, eu não tive grande tempo para andar a espreitar o que é que andava aí a sair, mas espreitei sim a nova temporada daquele que é o melhor reality show de sempre. João Diniz não vai concordar comigo, não é? Porque para ele é Love is Blind, mas para mim é um reality show da Netflix, um reality show sul-coreano chamado Physical 100. Eu já tinha falado o ano passado, quando saiu a primeira temporada. E agora eu quis vir aqui dar novamente a recomendação porque saiu a segunda temporada. Para quem nunca viu, ou o físico mais resistente, barra mais apto para diferentes skills, vamos dizer assim, eu acho mesmo muito interessante. Desta vez eles fizeram uma temporada a que chamaram Underground, ou seja, os desafios não são os mesmos da primeira temporada. Eu acho igualmente cativante. É muito interessante, houve pessoas que participaram na primeira temporada que voltaram para a segunda temporada. Supostamente já com mais treino em cima e segundo elas, com melhores capacidades. E queria só destacar que a Netflix fez uma coisa nesta temporada que não tinha feito na outra, mas que na verdade a Netflix anda a fazer isto com várias séries, que é lixar-nos, pá. Porque Netflix habitua-nos inicialmente ao conceito de binge, ou seja, se calhar há 2 ou 3 anos nós estaríamos aqui a falar que a Netflix habituou-nos a vermos uma série de 10 episódios num dia, e agora de repente Netflix o que está a fazer é: tomem 4 episódios, daqui a uma semana saem mais 4 episódios e depois ainda há outros que saem depois. Portanto, Netflix, se estiverem a ouvir isto, estou à espera do resto dos episódios de Physical 100, porque já papei tudo o que saiu e quero ver quem é que vai ganhar. E não quero esperar porque eu já não estou habituado a esperar.
Eu se calhar vou ter de ver isso. Tens falado tão bem disso.
Eu gosto muito, conheço várias pessoas que gostam muito, e pronto. Isto, mesmo para malta que não é propriamente fã de provas de esforço, vamos dizer assim, acho que é mesmo fixe, é um conceito mesmo fixe.
Muito bem, não vou falar do facto de Puff Daddy poder ser preso em menos de nada nos Estados Unidos.
Não sei se estava à espera de
Eu
ouvir Puff Daddy para
lembrei-me
este
disso.
podcast. Não estava
Epá,
à espera.
Puff Daddy era um magnata, não é? Da música, da indústria americana, e está aí metido nos
Por que ele vai ser
esquemas.
preso? Não apanhei.
Aparentemente há várias coisas pelas quais ele pode ser preso, de tráfico
Ah, é só
até.
escolher. É só escolher.
Até ser mandante de assassinatos. Portanto, há várias coisas metidas ao barulho, desde tráfico de pessoas até isso. Vamos
Aí
ver.
é bem.
Vamos ver o que é que vai acontecer, sim. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não trago isso, também não vou falar do facto de já aconteceu há umas semanas, mas achei muita piada, de Jake Paul e Mike Tyson irem lutar em direto na Netflix em junho. Ansioso por ver isso. Pá, vou ver isso. Não vos consigo mentir, eu lembro-me do Mike Tyson no final dos anos 90 e lembro-me de arrancar a orelha, tipo, ou seja, eu lembro-me disso tudo. Isso é uma memória que está bastante viva na minha.
E não era mal pensado para o Jake Paul arrancar-lhe uma orelha. Eu pagava para ver isso.
Sim. Não vou falar disso. Eu vou falar isso sim de uma série que estreou na Apple TV Plus, que se chama Palm Royale. É uma série criada por um senhor que se chama Abe Sylvia, que participou como argumentista em séries como o Dead to Me, da Netflix, o Nurse Jackie, o The Affair e também num filme que se chama Os Olhos de Tammy Faye, que deu uma nomeação ao Oscar à Jessica Chastain, acho que é assim. E é uma série que tem um elenco de luxo. Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Laura Dern, Allison Janney, Kaia Gerber, Carol Burnett, acho que é assim que se diz o nome da senhora, e conta a história de Maxine, uma mulher que, no fundo, ali no final dos anos 60, em Palm Beach, na Flórida, tenta ascender à alta sociedade. Confesso que quando estava a ver, deu muitas vibes de Desperate Housewives, porque também há uma narração ao início, e depois quando fui ler a crítica do Guardian, dizia que era um bocadinho, tinha um bocadinho Desperate Housewives, portanto fiquei contente porque não fui o único a achar que soava a isso, um bocadinho Mad Men também, pela época em que acontece, e um bocadinho de Big Little Lies, porque tem ali personagens femininas fortes. Já estão disponíveis 4 episódios, vão ser 10 ao todo, está na Apple TV Plus, que tem feito séries, pá, que independentemente das temáticas, há uma coisa que as séries da Apple têm, é que são sempre muito bonitas, pá. Não sei se vocês não sentem isso, cada vez que eu estou a ver alguma coisa de lá, é sempre, a cinematografia é sempre uma aposta, tipo, parece tudo muito bonito, pá, muito limpinho, tipo, muito bem filmado, é sempre, pois podemos que a história pode ser boa ou má, pronto, mas está sempre tudo ali nos trinques, e portanto eu vou ver, eu gostei muito, acho que a Kristen Wiig está muito bem, tipo, está... É um desafio para ela, isto é um drama, e portanto tem comédia, mas também tem drama a misturar algum mistério, um bocadinho como as Big Little Lies e o Desperate Housewives. Portanto, acho que vale a pena ver. E acho que é isto, não é? Acho que estamos bem, Miguel e Mariano.
Perfeito. Para a semana mais.
Malta, obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem que podem e devem
ouvir. Olha, e boa Páscoa.
Boa Páscoa para toda a gente, sim. Boa Páscoa para toda a gente.
Semana Santa.
Sim, mas quer dizer, mas nós somos um estado laico, né? Portanto, não sei se não desejamos bom Ramadão a ninguém, por exemplo. Estás a ver, Miguel?
Sim.
Estás a ver como é insensível? Estás a ver?
Já para não falar que nós somos meias.
A mim não era tanto
hipócrita da nossa parte.
A mim não era necessariamente do ponto de vista religioso, era de um ponto de vista de descanso. Portanto, quem aproveitar um fim de semana comprido, descanse bem, aproveite tempo com a família ou com amigos.
Sim,
ou
abençoado.
Com alguém especial,
abençoado estado laico que nos dá feriados religiosos. Sim,
exatamente.
Portanto,
exatamente.
Muito obrigado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Então, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde estamos sempre muito fortes. E também, já agora, subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que às sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Miguel e Mariana, muito obrigado. Boa Páscoa.
Até para a semana.
E até para a semana.
Tchau, malta.